Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Unijuí FM 106.9. Neste sábado, 27 de agosto de 2016, está no ar mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. Neste programa, vamos falar sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que iniciou na última semana e transcorre até amanhã, dia 28. E também as programações promovidas pela PAI de Juí durante toda esta semana. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana e os boletins Rádio Web.
Notícias da semana.
Quase metade dos municípios gaúchos vai ter dificuldades para fechar as contas em 2016. Um estudo realizado pela Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, mostra que quase metade das prefeituras gaúchas vai ter dificuldades para fechar as contas em 2016. O questionário enviado pela entidade obteve 225 respostas. Desse total, 98 municípios, o equivalente a 44%, afirmaram que a escassez de recursos pode levar a prefeitura a encerrar o ano no vermelho. As justificativas dos gestores municipais se devem à redução dos repasses estaduais e federais aos municípios, o aumento dos gastos das prefeituras com combustível, energia elétrica, folha de pagamento e a interferência do Poder Judiciário na gestão municipal. O levantamento foi realizado entre julho e agosto de 2016. O assunto vai ser tema da próxima Assembleia Geral de Prefeitos da FAMURS, no dia 1º de setembro, durante a Expo Inter. Juventude reivindica mais voz no sistema político. Um debate marcou o Dia Internacional da Juventude, realizado pelas Organizações das Nações Unidas e a Fundação Oswaldo Cruz, com dezenas de jovens de diferentes perfis sociais que participaram de uma roda de conversa na sede da Fundação em Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. A roda de diálogo proporcionou intervenções de jovens apoiados pelas agências da ONU. E o tema mais marcante foi o extermínio da juventude negra. Essa é uma preocupação das organizações da sociedade civil e também da ONU. O Brasil é o país onde mais matam jovens, e em sua maioria jovens negros, por meio da violência policial. Outros temas relacionados à política pública, cultura e saúde também estiveram em pauta na roda de debate entre os jovens. O presidente do Conselho Nacional de Juventude, Daniel Souza, concluiu que a juventude brasileira precisa ter voz no sistema político. Destacou que existe interesse da juventude de construir uma política, mas também uma democracia representativa, um modelo de sistema político que exclui essa parcela da população.
Boletim Rádio Web.
8 em cada 10 profissionais deixam de se candidatar em vagas de empresas marcadas por escândalos de corrupção, desvio de dinheiro ou problemas que ferem valores. Foi o que revelou um levantamento do portal de carreiras vagas.com, realizado em maio deste ano. O objetivo era entender qual a percepção dos trabalhadores em relação aos valores praticados pelas companhias. Segundo o coordenador da pesquisa, Rafael Urbano, a conduta corporativa das empresas tem ganhado mais relevância, principalmente entre os profissionais jovens.
Vemos isso, que hoje esses candidatos, eles realmente estão preocupados em valores humanos que eles possam praticar no seu dia a dia. Assim como a gente consegue praticar a nossa civilidade no nosso dia a dia, a gente também tem que buscar isso dentro das empresas.
Dos 1.402 entrevistados, a maioria tem idade média de 26 anos, nível superior e está desempregada. A pesquisa também revelou que valorização humana, respeito e ética são os valores mais bem avaliados. Apesar disso, quando perguntado se as companhias que trabalham ou trabalharam praticam esses valores, apenas 33% dos profissionais disseram que sim.
Então, ou mesmo a questão que existe um discurso em que as pessoas acreditam que esses valores, eles são muito importantes para o sucesso, a gente vê também que na prática cai um pouco como eles praticam esses valores, né?
O levantamento do portal de carreiras apontou ainda que 89% dos profissionais condicionam os resultados da empresa aos valores que ela pratica. Agência Rádio Web, de Brasília, Adriana Mesquita.
O caos no sistema carcerário brasileiro tem estimulado o governo a terceirizar serviços essenciais ao funcionamento dos presídios. No município mineiro de Ribeirão das Neves, foi instalado em 2013 a primeira penitenciária privada do país. O repasse na execução de serviços ou a privatização completa de presídios não atua no centro dos problemas, conforme avalia o coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Robson Sávio. Para lidar com a superlotação e a falta de vagas, ele entende que é preciso investir em métodos alternativos à privação de liberdade e na ressocialização dos presos.
Não atua nos fatores geradores de um sistema prisional discricionário, seletivo e ineficiente. Mais do que isso, a terceirização não resolve o problema dos gastos públicos com as prisões. Hoje o Brasil deve gastar alguma coisa em torno de 6, 7 bilhões de reais anuais para a manutenção das prisões, sem contar que, não obstante o exponencial aumento das prisões, nós continuamos com os indicadores de crimes violentos dos mais abissais de todo o mundo.
O advogado Henrique Apolinário é assessor do Programa de Justiça da ONG Conectas. Ele aponta que parcerias com a iniciativa privada ou terceirização de serviços podem contribuir para o surgimento de relações obscuras entre o Estado e seus parceiros.
O que vem acontecendo no Brasil já há algum tempo é o que nós chamamos de privatização obscura, né? A questão da superlotação acaba dando um cheque branco para o Estado privatizar da maneira que quiser, né? Há uma falta de transparência geral quanto aos contratos públicos, então cada Estado acaba favorecendo as empresas locais, né? Empresas talvez sejam mais unidas ao executivo em determinado momento, né?
O Brasil conta atualmente com a quarta maior população carcerária de todo o mundo, com mais de 650 mil presos. Cerca de 70% cometeu crimes patrimoniais ou tem envolvimento com tráfico de drogas, enquanto aproximadamente 12% cumpre pena por homicídio. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Feula.
Notícias da semana.
Forças Armadas vão ampliar incentivos para atleta paralímpico de alto rendimento. O programa piloto das Forças Armadas para incentivo a atletas paralímpicos atualmente conta com 10 pessoas, mas vai ser ampliado. Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, o nome provisório é João do Pulo, e o objetivo é que o programa tenha tanta expressão e resultado como os atletas militares tiveram na Olimpíada. Das 19 medalhas conquistadas pelo Brasil nos Jogos Rio 2016, 13 foram de atletas militares, 5 medalhas foram de ouro. Com isso, a meta de dobrar as 5 medalhas dos atletas militares conquistadas em Londres 2012 foi superada. Conforme Jungmann, os recursos para a continuidade do programa foram negociados com o Ministério do Planejamento e estão garantidos. O Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, da Marinha, tem o programa Forças no Esporte, projeto social em parceria com os Ministérios da Defesa, Esporte e do Desenvolvimento Social e Agrário. Atualmente, são beneficiadas 21 mil crianças em situação de vulnerabilidade social em 89 municípios de 26 estados brasileiros. O programa Forças no Esporte promove a formação de cidadania e iniciação com os jovens, que quando não estão na escola, vão para as unidades militares e possuem alimentação, atendimento médico, odontológico e iniciação aos esportes, que eles têm talento e que eles gostam de se desenvolver. Digitação de registro no DOPS Paulista vai facilitar pesquisas sobre ditadura. Documentos encontrados em 2013 no Arquivo Público do Estado de São Paulo estão sendo digitados para facilitar futuras pesquisas sobre o extinto Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, um dos órgãos de repressão da ditadura militar. O trabalho, desenvolvido desde o ano passado pelas pesquisadoras Joana Monteleone e Maria Carolina Bissotto, e deve ser conduzido até o fim deste ano. Em audiência pública realizada na Câmara Municipal de São Paulo pela Comissão da Memória e Verdade da Prefeitura Paulistana, as pesquisadoras informaram que os documentos consistem em 6 livros e compreende o período entre 30 de março de 1971 e 8 de janeiro de 1979. Os 6 livros registram manualmente o nome de funcionários e visitantes do DOPS na época. Os livros somam mais de 10 mil páginas e mostram, por exemplo, que as pessoas que mais entraram no DOPS durante o período eram policiais. Os que mais frequentavam o DOPS eram delegados, investigadores e delegados do interior. Eles entravam e saíam da mesma forma. A lista não funcionava nos fins de semana e nem nos feriados. Os presos não passavam pela lista, apenas os oficiais.
Boletim Rádio Web.
Quando o cidadão toma conhecimento de irregularidades na administração pública, seja em obras, contratos, na prestação de serviços ou por parte dos servidores, há diversas ferramentas de controle social a seu dispor. Uma delas é a ouvidoria do Tribunal de Contas. Sempre que possível, o demandante deve encaminhar informações como nomes, endereços, fotos, vídeos ou documentos no momento do registro. Conforme explica Ayrton Reben, coordenador da ouvidoria da corte.
Tudo isso vai fazer com que a gente atue mais rapidamente e que a gente consiga, então, estancar o gasto desnecessário que afronta o interesse público. Depois de efetivados os gastos, para recuperá-los é muito mais difícil, é muito mais penoso. Por isso aí, então, tão importante é a atuação da população sobre essa visão do controle social.
Ayrton destaca que antes de procurar a ouvidoria do TCE, o cidadão pode verificar se existem outras possibilidades de resolução.
Se o problema se refere a uma obra parada, é possível que o cidadão primeiro movimente o órgão em nome da lei de acesso à informação, se for necessário, que o ente municipal se explique com relação àquela obra.
Registros de denúncias podem ser feitos pela internet no site www.tce.rs.gov.br ou no 0800-541-9800. 0800-541-9800. Elas podem ser feitas de forma anônima. Além disso, informações como gestores com contas irregulares, dados da Lei de Responsabilidade Fiscal e gastos por municípios podem ser encontrados no portal do TCE. Além de a sociedade poder acompanhar o julgamento das contas de seus representantes pela rádio e canal TCE. Do Tribunal de Contas, Cássia Marques.
É preciso sair da zona de conforto e olhar para o outro. Essa foi a principal conclusão tirada do 5º Seminário de Inclusão e Acessibilidade realizado pelo Tribunal de Justiça Gaúcho. Os participantes do evento também concluíram que a pessoa com deficiência precisa sair da posição de vítima e se abrir para receber o acolhimento da sociedade. Durante a conversa, foram destacados alguns avanços, como as cotas para deficientes em concursos e contratações. Entretanto, segundo os relatos, muitas empresas contratam deficientes apenas para cumprir a cota, sem ter de fato uma política de inclusão. A consultora do Plano de Qualidade e Gestão do TJ, especializada em inclusão, Cristina Mazui, participou do debate. Segundo ela, desde 2002, o tribunal tem uma comissão especial de avaliação que acompanha os servidores com deficiência. Mazui explica que, em determinado momento, a equipe se deu conta que apenas a comissão não era suficiente.
No sentido de que temos que atender os servidores com deficiência e também os jurisdicionados, as pessoas que procuram o nosso serviço aqui no judiciário e que têm algum tipo de deficiência. Então, foi criado lá na Assessoria de Gestão Estratégica e Qualidade. Em 2010, eu desenvolvi o projeto, o Programa de Inclusão a Pessoas com Deficiência. Então, comporta assim, desde capacitações, treinamentos, vistorias técnicas em parceria com outros setores, tanto engenharia quanto gestão de pessoas mesmo.
Desde então, há uma maior atenção no atendimento à pessoa com deficiência, tanto na capital quanto no interior. Mas o I acredita que os avanços são significativos, mas entende que ainda é preciso melhorar.
Especialmente em trabalho um pouco mais a longo prazo, a questão cultural mesmo, de atendimento às pessoas com deficiência como qualquer outro servidor, porém atentando para as necessidades diferenciadas de cada colega, pois mesmo os colegas que não têm deficiência tem, às vezes, algumas peculiaridades que a gente precisa ficar atento.
O seminário foi realizado dentro da 22ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. Agência Rádio Web, 15 anos. Jornalismo feito com paixão, qualidade e credibilidade. Do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Eduardo Osório.
Hoje o programa Gestão Social e Cidadania da Unijuí FM traz um assunto muito importante relacionado à inclusão social de pessoas com deficiência. Esta semana é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A semana do dia 21 a 28 de agosto. E hoje a gente vai receber a nossa convidada, a Lucitânia Pedron, ela que é diretora da PAI aqui de Juí, para conversar com a gente, então, a esclarecer o que vai acontecer nesta semana, quais as atividades desenvolvidas pela PAI de Juí. Muito bom dia, Lucitânia. Obrigada pela participação aqui no Gestão.
Tudo bem. Eu que agradeço, né, essa oportunidade. É sempre muito bom nós falarmos da nossa PAI e principalmente dos trabalhos que aqui estamos realizando. Como você falou, de 21 a 28 de agosto, nós comemoramos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. E neste ano, o tema desta semana é o futuro se faz com a conscientização das diferenças. E é uma semana que ela é comemorada já no Brasil desde 1964. E o principal objetivo dela é sensibilizar e mobilizar a sociedade para a incidência e prevenção das deficiências. Também para os direitos de cidadania, inclusão social e para também destacar a importância dos serviços prestados pelas APAES no Brasil, no Estado, na nossa região e aqui em Juí também. Nós fizemos uma programação, né, diferenciada, que ela teve início no dia 21 na Praça da República, onde teve a abertura oficial, juntamente com outras instituições para com os deficientes visuais, auditivos, e a nossa PAI, então, com os deficientes intelectual e o múltiplo. Teve apresentações artísticas, mateado, exposição de trabalhos, teste de glicose, pressão arterial, e nesse mesmo dia o grupo de teatro Movidos pela Arte, que é daqui da nossa PAI, também esteve em Vila Santo Antônio fazendo uma apresentação em um evento que eles tinham, né, que eles tiveram lá na comunidade. Na segunda-feira foi o Dia da Beleza, né, com o nosso parceiro, o Hugo Cavalheiro. Durante o turno da manhã e da tarde, ele esteve conosco fazendo cortes de cabelo, penteados. Então, foi um dia bem interessante, assim, que eles gostaram muito. Ontem, de manhã, nós tivemos uma socialização das oficinas em que os nossos colegas que foram ao Congresso Estadual das APAES no final de julho em Passo Fundo repassaram, né, aos demais o que eles aprenderam lá, o que eles tiveram, então, durante esses dias. Fomos à Oficina dos Sonhos, no almoço, e à tarde teve a Balada no Absoluto. Uma tarde que eles esperam e eles guardam, assim, carinhosamente, durante, agora até o final do ano, e ano que vem eles já começam a falar sobre ela. É um momento, assim, muito esperado e aguardado por eles. Tivemos um piquenique na sede campestre da SOGE, em que fizemos um cachorro-quente, atividades de futebol, jogamos caçador, passeios, rodas de conversa. Um acampamento na APAI, em que cada professor com seus alunos, com a sua turma, organizou a sua barraca, o seu QG, e aí através de música, socialização, pintura de rosto, pintura de cabelo, cabelo maluco. Amanhã de manhã, nós continuaremos a socialização das oficinas do Congresso Nacional das APAES, né? E à tarde iremos a Santo Ângelo, juntamente com alguns familiares que vão acompanhar, né, os seus filhos, para uma tarde no cinema. Na sexta-feira, pela manhã e de manhã e de tarde, teremos uma celebração religiosa com o Frei da Matriz São Geraldo. Depois teremos uma torta em comemoração ao aniversário da nossa APAI, que esse ano ela completa 46 anos. A data é o dia 28, mas como no dia 28 será no domingo, então nós antecipamos para sexta-feira a torta, a velinha, balões, enfim, o parabéns para a nossa instituição, para comemorar, então, esses 46 anos de existência. E depois, então, da comemoração e o parabéns com a torta, nós teremos um baile com também o nosso parceiro, o Avelange, que irá então animar a sexta-feira. No sábado, vamos participar com uma representação de alunos em Panambi, no Ginga Molecada, né, que é o encontro de capoeira que acontece em Panambi, das 10 às 17 horas. Então, também um grupo da APAE vai estar representando a nossa instituição neste evento. E o domingo, então, encerra-se, a gente não tem nenhuma programação especial, mas com certeza nós pensamos que tivemos já uma semana com bastante atividades, muito prazerosas, de alegria, de brincadeiras, mas também momentos para socializar estudos, refletir sobre alguns temas e também destacar a importância desse trabalho que as APAES hoje realizam e realizaram já nesses 60 anos, que é na área da saúde, assistência social e educação.
Ah, muito legal mesmo essas atividades desenvolvidas que você acabou de mencionar durante toda essa semana, a programação dos alunos da APAE, promovendo a inclusão, a participação deles, sentindo-se incluídos na sociedade, assim que eles devem ser tratados, proporcionar sempre o melhor para todos, procurar a igualdade no máximo que a gente pode fazer. Agora, quantos alunos tem atualmente a APAE aqui de Juí?
Hoje nós temos atualmente 380 alunos usuários, sendo desses 180 alunos que frequentam a escola Recanto da Esperança, que é mantida pela APAE, e 200 na nossa clínica interdisciplinar nas áreas da saúde e assistência social.
Então, tendo em vista essas programações dessa semana, que a gente acredita que sempre tem, mas essa semana é especial, porque é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, gostaria que você caracterizasse para o nosso ouvinte, Lusitânia, o que significa a deficiência intelectual e múltipla nas pessoas que têm essa deficiência?
Na verdade, a deficiência intelectual e múltipla, ela tem como nosso público-alvo que tem um comprometimento intelectual, né, nas diversas áreas, né, cognitivas, áreas motoras, enfim. E aí, sendo que nós atendemos desde 0 anos, né, desde bebês até a idade adulta. Então, o nosso público mesmo, para ele estar conosco, eles precisam ter esse laudo de deficiência intelectual múltipla, que é o neurologista que faz, então, esse atestado.
Sim. E agora os próximos eventos que a APAE está realizando, já tem algo no calendário próximo aí para o mês de setembro?
Só retomando, assim, isso que você falou, que é uma semana diferente, é uma semana especial, mas também o nosso dia a dia, ele acaba sendo assim também, né? Só que assim, nessa semana a gente colocou as atividades, assim, todas elas na mesma semana, porque o nosso trabalho com o nosso público, ele precisa ser diferenciado. Ele precisa ter o lado lúdico, de jogos, de atividades como concreto, atividades de socialização. Então, a gente sempre busca proporcionar isso aos nossos alunos, né? Aos nossos usuários. E os próximos eventos, então, encerrando essa semana da pessoa com deficiência, nós já vamos nos engajar com a Semana Farroupilha, que nós fazemos visitas a CTGs, né, a grupos folclóricos, e também fizemos a nossa semana interna, com atividades de dança, convidamos grupos para apresentarem, fazemos estudos, trabalhamos com a culinária, enfim, para nós aproveitarmos também o momento, porque vai estar sendo, né, divulgado na mídia, e eles, é uma forma de nós incluirmos eles, então, em todos esses eventos também, que acontecem, né, ao seu redor. Também, aproveitando a oportunidade, destacar que nós estamos com uma ação entre amigos, né, que ela se denomina APAE Mil, porque dos 8 prêmios, todos eles é acima de R$1.000. Então, assim, já convido e já faço uma solicitação que quem puder adquirir, né, uma ou mais cartela, é a R$10,00, né, para concorrer a esses prêmios. Com certeza esse recurso ele será bem-vindo, né, para nós continuarmos dando o atendimento e a qualidade em todos os atendimentos que a gente faz.
Lusitânia, onde que as pessoas podem conseguir os cartões, as cartelas para vender, também poder participar e concorrer a prêmios muito interessantes?
Isso, então assim, ó, nós temos o nosso telemarketing, que funciona aqui na APAE, temos os nossos mensageiros, temos as meninas que ligam e também temos meninas que estão na rua, né, fazendo esta venda. Elas estão todas identificadas com crachá, com camiseta, né, porque pode acontecer muitas vezes que a gente divulga e aí então o pessoal acaba ligando, né, para ter certezas que é, né, porque hoje em dia assim é bem complicado, mas essas duas meninas, elas estão sim fazendo essa venda. E também aqui na secretaria da instituição e com os funcionários que aqui trabalham. Então a gente fica muito grato, né, em poder estar contando mais uma vez com o apoio da comunidade.
Ok, essa Lusitânia Pedron, diretora da APAE de Juí, conversou conosco aqui no programa Gestão Social e Cidadania a respeito desta Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a semana recheada de atrações com os alunos da APAE. E um momento muito importante de inclusão social desses alunos, dessas pessoas na comunidade, no ambiente social, se inteirando daquilo que é o seu direito, né? Então, muito legal essa programação que teve nesta semana. Lusitânia, obrigada pela tua participação aqui no Gestão. Deixamos portas abertas para novas participações sua.
Nós é que agradecemos. Muito obrigada.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.